Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, boa tarde, nessa tarde chuvosa, fria, maravilhosa, do jeito que o Djalma gosta.
Nossa, eu adoro, adoro, Deus me livre, né? Gente, boa tarde, uma excelente tarde para todo mundo que está nos vendo. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Marcinho.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem.
Tudo jóia, né?
Pegando no tranco nesse frio,
né? Nesse frio, né?
Engatando a primeira.
Não é?
O sol dessa manhã tão cinza, né?
É. Nossa. E boa tarde você que está aí nos acompanhando. E o tema de hoje é um tema bastante polêmico, né? Porque a gente vai falar do excesso de medicalização e diagnósticos, não é isso?
É verdade, né? A gente está sabendo assim que nós temos uma característica talvez muito do brasileiro e talvez de outros, mas de brasileiro a gente sabe, que é fazer aquele remedinho, né? A gente ir lá na farmácia comprar um remedinho sem consultar um médico,
doutor,
né?
Não, a gente consulta o Dr. Google.
Google. É mais moderno, né? Então nós vamos falar isso também e os perigos, né, desse tipo de prática que nós tão comum aqui no Brasil.
Marcinho, e quem quiser participar, faz como?
Quem quiser participar é muito simples, só mandar pergunta pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e YouTube, Cultura 930, ou ligar pra gente pelos números 3015-1800 ou 3337-1010.
Então participem dessa conversa que vai ser, né, daquelas. Só que hoje estou sem meu caderno, ligeiramente perdida, já me acho.
Não, a gente se acha assim, sempre aqui, né?
Então, é assim, vamos. Eu queria começar por uma coisa que a gente tem percebido muito, é que toda tristeza virou depressão, toda distração virou déficit de atenção, toda angústia virou uma psicopatia. O que a gente está fazendo com o sofrimento humano?
É, verdade, né? Nós passamos por um
perigo. E não só sofrimento, desculpa, comportamento, né? Porque até se a gente fala de distração, né? O que está acontecendo?
Comportamento, né? Nós temos um grande problema, né? Que é a doentização, seria essa palavra, né? É a
patologização. É no ninho de mafagafos.
É a patologização das atitudes que são naturais, né? Então, assim, muitas vezes nós confundimos porque as palavras, elas acabam virando palavras de modismo. Então, por exemplo, é muito diferente uma pessoa estar triste do que uma pessoa estar depressiva. A depressão é uma doença, a tristeza é natural, né? Uma pessoa está agitada de uma pessoa ansiosa. A agitação talvez seja normal. A ansiedade é uma doença, né? Ou sintoma de uma doença, né? Nós vamos falar nisso também. E assim nós vamos vendo, né? Porque existe uma coisa assim. Nós pegamos alguns comportamentos que são naturais, né? E transformamos esses comportamentos naturais em alguma patologia, uma espécie de patologização. Vamos falar isso até o final certinho? Uma patologia, né? E essa patologia, muitas vezes, os estudos que levam a isso, levam a uma medicalização da patologia, né? Então, nós temos uma ideia que é mais ou menos assim. Para muitas áreas da medicina, a saúde é a ausência de doenças ou ausência de sintomas. Uhum. Se você não tem sintoma, você não está doente, né? E logo você está saudável. Para as outras áreas, isso algumas áreas da medicina, porque tem áreas da medicina que pensam de maneira diferente. Para as outras áreas, né? Algumas outras áreas, a saúde ela é uma gama muito maior do que só a ausência de sintoma. Né? A saúde tem a ver com a saúde sua física, a saúde psicológica, a saúde social, saúde e aí por diante, né? Uhum. Saúde espiritual, tudo mais. Isso é saúde, é você estar bem em vários segmentos da tua vida, né? E quando na medicina nós olhamos, isso é um caso que eu trago muito da medicina e também a psicologia traz um pouco isso também, sabe? Quando ela começa a estudar isso lá no século XIX, né, que começa a medicina a estudar muito, ela descobriu que existia os germes, né? Então as pesquisas vêm em cima dos germes. E que muitas doenças eram causadas por coisas que eram invisíveis aos olhos humanos. Isso foi uma revolução. E que se tinham algumas medicações para isso, que curavam pessoas, né? Então, veja, essa ideia lá de trás. Quando nós trazemos isso para, por exemplo, a saúde mental, é complicado, porque a ideia continua a mesma. Existe algo externo que causa uma doença e aí essa doença tem sintomas, então vamos eliminar os sintomas.
Né? Mas aí eu fico com uma dúvida. Quando você tá, a gente está falando de germes, bactérias e doenças, a gente fala desses invasores externos, digamos assim, né? E você tem um indivíduo que vai, né, independente de quem seja, vai agir da mesma forma. Mas quando a gente está falando de comportamento, de sentimentos e tudo mais, cada um é cada um, né?
É, existe uma indústria por trás disso, né? A gente não pode esquecer, existe uma indústria que faz o seguinte. Então, veja como são criados. Então, por exemplo, existe a gripe, né? A gripe, ela tem uma série de sintomas da gripe, né? É como se nós pegássemos um sintoma, por exemplo, febre, e transformávamos a febre numa doença. E aí cuidamos da febre, mas não cuidamos mais da causa. O problema disso é começar a perder as causas. Sabe, de algumas situações, e trabalharmos somente em sintomas, né? E transformando sintomas em doenças que vão gerar outras causas. A ansiedade é uma coisa que é delas. A ansiedade era um sintoma, né? Então, existia ansiedade que fazia parte de um sintoma. Então, antes se procurava assim: a pessoa está ansiosa por quê? Né? Depois que foram, isso tem a ver com pesquisas mais internas de neurotransmissores e tudo mais, começou a criar uma ideia de que a causa da ansiedade é o neurotransmissor. Então, se só o meu neurotransmissor ele for equilibrado através de uma medicação, a ansiedade acabaria. A ideia, a premissa...
Seria lindo, né?
A correta, mas não funciona dessa maneira.
Pois é, né? E tudo hoje é neuro, né? A gente responsabiliza tudo numa questão neuro.
É.
Então, está tudo ligado ao cérebro. E a gente, mais uma vez, a gente esquece do indivíduo e das suas características, né?
Nós não percebemos que nós temos um conhecimento muito, muito pequeno. Pequeno, né? Sabe? Os cientistas que pesquisam isso, eles têm um conhecimento pequeno. Cientista. Nós que somos leigos, temos nada de conhecimento. Então, como que nós absorvemos esse conhecimento de saúde? Através, hoje em dia, através de redes sociais e através de imprensa, que pois vai mostrar o que está se usando. Então, o remédio, né? Tem um remédio tal. Aí esse remédio começa a ter uma propaganda muito grande em cima dele, né? E essa propaganda vai atingindo a população com verdades, né? Que são colocadas apenas dos benefícios daquele remédio, para aquilo que aquele remédio foi feito. Não se fala, e raramente se fala, de efeitos colaterais desse remédio, sabe? Ou sobre interação medicamentosa, ou sobre quem pode pegar. E aquele remédio, ele promete muitas vezes uma saída fácil de uma situação. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Para emagrecer, normalmente, eu tenho uma série de coisas que eu tenho que fazer. Tem que fazer exercício, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que mudar a alimentação, tem que fazer. E tem pessoas que, mesmo fazendo isso, não conseguem emagrecer. E é o mínimo de pessoas que não conseguem. Entende? E essas pessoas talvez precisam de algum tipo de medicamento que ajude ou que veja uma deficiência do corpo para aquilo. Mas é o mínimo de um iceberg, é a pontinha do iceberg que precisa. A grande maioria não. Só que não vamos pelo caminho mais fácil, né? É vendido pelo caminho mais fácil. Então, isso acarreta muito lucro, sabe? Para toda uma empresa farmacêutica gigantesca.
Que, aliás,
né?
Ganha horrores, né?
É
a maior que do mundo, né? A indústria farmacêutica hoje comanda tudo. E a gente percebe que... Isso todo mundo fala, né? Que você vai no médico, quem que está lá na tua frente esperando para ser atendido pelo médico?
O demonstrador lá do...
O representante da indústria farmacêutica. Então, assim, o quanto que esse médico também, né? Além de não desenvolver escuta, né? Para saber... Isso tem muito, né? Que a gente ouve. Ah, fui lá no médico, 10 minutos, sou TDAH. Tenho TDAH e saí com remedinho para melhorar a minha atenção.
Existe uma situação, né? Como eu falo, é toda uma indústria funcionando em cima disso. né? Então, por exemplo, muitos médicos, né, recebem esses remédios amostra grátis, por exemplo, que são remédios que são dados para que possa entrar no mercado, né? E alguns médicos dão isso daí. Alguns médicos são bem conscientes, eu não gosto de generalizar não, porque tem médicos, né? E muitos médicos são muito conscientes disso. Mas existe uma classe médica que não é, né? E aí a gente vê essa questão da medicalização excessiva, dado o remédio muitas vezes de amostra grátis, né? E para situações que às vezes nem o médico conhece muito bem.
Então eu preciso contar que uma vez eu entrei e fui fazer uma consulta, era um clínico geral, não lembro o que eu tinha, o que era, e eu estava na TPM, eu entrei na consulta chorando. E aí, estava sensível, estava chorando, não sei o quê. Aí o médico, que nunca me viu na vida, pegou, e realmente tinha acabado de sair um representante ali da sala, ele abriu o armarinho dele, pegou uma caixa de um antidepressivo e falou, querida, toma isso que você vai ver como você vai melhorar. Eu nem estava lá por isso.
Isso já aconteceu comigo também.
Que assustador, né? Como assim, toma isso? Você não sabe meu histórico, se eu posso, se eu não posso, o que eu tenho, né?
E a gente tem isso. Mas você sabe que ainda o médico receitando, mesmo de maneira errônea, mesmo essas maneiras que essa, daí precisa, talvez o conselho de medicina precisa olhar um pouco melhor isso, né? Ou tirar... Porque, assim, a ideia também é que o médico, ele muitas vezes, a maioria das vezes, ele passa durante toda a faculdade, mais a residência, com uma ideia muito fixa de que existe um problema e existe um remédio para aquele problema. E não é errado, tá? O pensamento. O que precisa ter é a cautela. Por exemplo, as pessoas falam muito pouco, ou muito pouco, é falado mesmo nos consultórios, sobre a interação medicamentosa.
Sim.
Né? Então, sim, o que seria um ideal, né? Vamos pensar no ideal, né? Seria um médico diagnosticar a doença, você poder ter um farmacêutico que olhe todo o seu histórico de medicações e até a sua pessoa e dê o remédio correto que não vai interferir naquela sua medicação. E às vezes são medicações bobas. O que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam indo para vários médicos, marcam médico, né? Então vamos pensar numa questão do SUS, por exemplo. Eu marco vários médicos, aí vou no médico, aí tem aquele sintoma do cardiologista, ele me dá os remédios, aí vou no urologista, ele me dá outros remédios, aí vou, entende? E às vezes esses remédios não casam um com o outro, um elimina o efeito do outro ou aumenta o efeito do outro.
Por isso que faz tanta falta, né? Aquele médico de família, né? Que era o cara que te conhecia, sabia todo o teu histórico, já estava com a anamnese ali, não precisava de mais nada, né?
Exato. E você sabe, então, por exemplo, quando nós temos um acompanhamento de médico legal que sabe todos os remédios que eu tomo e os remédios que eu não posso tomar, né? Porque assim, são poucas as pessoas que leem a bula. E muitas vezes...
Não, mas aí se você ler a bula, você vai passar a ter...
Ler a bula porque muitas vezes o pessoal passa mal de tanto ler, né? Só de olhar os efeitos colaterais daquele remédio.
Ou nem toma, né?
E aquilo cria, assim, um efeito de sebo, né? Que o placebo é aquilo que vai melhorar. O de sebo é aquilo que pode piorar. Eu olho lá e aí eu começo a ter aqueles sintomas também que a bula está me mostrando e até evito tomar o remédio. E isso também não é legal. Mas quando nós estamos nisso, ainda que estamos com os médicos ainda, talvez não tomando tanto esse cuidado, alguns médicos não tomam esse cuidado, mas a maioria dos médicos já estão começando a olhar para isso, né? Não é tanto o problema quanto o problema da pessoa ver numa internet ou alguém mandar pelo WhatsApp.
Isso, entendeu? Que eu queria falar. Por exemplo, a gente também tem uma falsa ideia de que você tem uma democratização desse conhecimento, das questões das patologias, porque você entra no Instagram... Na verdade, assim, eu se entrar no Instagram, eu vou achar que eu tenho todos os transtornos juntos e misturados ao mesmo tempo agora.
Sim.
Porque, estou sem meu caderno, gente, mas tem uma pesquisa que mostra, inclusive, que a partir da pandemia, teve um aumento de cerca de, se não me engano, é 111% de buscas de doenças pelo Google. E daí você, óbvio... Ali no Instagram, você tem psiquiatras, psicólogos, falando de uma determinada doença, dando sintomas, como tratar, e a pessoa acha que aquilo, o que poderia até ser uma ferramenta para ajudar quem realmente tem um problema, mas a pessoa não vai num profissional para ter um diagnóstico correto.
Exato.
Ela só confia naquilo, faz um teste online e fala, sou bipolar.
Isso.
E a bipolaridade vai definir tudo na vida daquela pessoa.
É, então, vamos para a saúde mental, né? Que aí eu me sinto mais tranquilo.
E eu vou dar uma olhadinha ali, tá bom?
E até porque... Sem caderno. Quando nós falamos sobre essa saúde física, existe alguma coisa muito complexa em relação a isso, né? Que as pessoas precisam da medicação, existe uma coisa que é como a medicina é oferecida, ofertada à população também, tem isso, E as políticas, né, de médicas que são colocadas ali e que precisam dar uma olhada nesse tipo de interação medicamentosa e tudo mais. Mas quando nós começamos a olhar para a saúde mental, aí que nós vemos que as coisas se tornam complicadas, né? Porque tem pessoas que tomam antidepressivo como se fosse analgésico, que também já não é bom de tomar direto. Né? Então, tem pessoas que acabam tendo aquele remédio durante anos e anos e anos e anos, tomam o mesmo remédio. Anos e a fio durante o mesmo remédio, que às vezes aquilo nem está fazendo tanto mais efeito, né? Sem o devido acompanhamento. E mais, né? Os remédios que são colocados, que são remédios da moda. Né? Então, por exemplo, as pessoas tomando remédio sem necessidade, quando nós falamos remédios da moda, estamos falando de remédios sem necessidade. Chegou o caderno. Estamos falando de remédios sem necessidades, né? Da pessoa tomar aquilo. Então, nós vemos, por exemplo, remédios para ereção tomados por pessoas que não têm nenhum tipo de problema. Por questão de insegurança, e isso pode causar N problemas no futuro, né? Jovens tomando isso, pessoas mais velhas tomando sem necessidade, remédios para dormir sem necessidade, né? E são remédios que são complicados.
Então, acho que está desligado aqui, Martinho. Isso, valeu. Então, um dado, uma pesquisa da Datafolha, atualizada em 2019, que tem em 2012-14, que a automedicação é uma prática de 77% dos brasileiros, e foi realizada nas 12 capitais. E não é só, eu estava vendo que desses, cerca de 30, 40%, além de se automedicarem, vão no Google tal, e pegam o remédio, eles mudam a dosagem. Vão mudando a dosagem. Ah, preciso mais, preciso menos.
Isso acontece muito, por exemplo, com o antiansiolítico. Né? As pessoas acabam tomando antiansiolítico e aí quer que ele faça efeito rápido, e às vezes acha que tomar dois daquele vai fazer um efeito mais rápido. Né?
Sim.
Então, isso, remédios para dormir, também acontece isso, né? Das pessoas tomar e não dormir, não esperar o tempo necessário, ou não conseguir dormir e já tomar outro em seguida. Né? A questão, por exemplo, de interferir com álcool, por exemplo, de pessoas tomarem medicações, tomarem álcool, né? Depois tomarem cerveja ou qualquer coisa que achavam que não faz. Que aquilo não daria um problema, né? Nossa, se a gente começar a contar assim, como nós somos negligenciados e negligenciamos essa questão das medicações, é uma coisa gigantesca. Todo mundo tem uma farmácia em casa, né? Nós temos uma farmácia que é bom, né? Até ter uma farmácia básica para uma emergência, né? Mas muitas vezes nesses remédios da farmácia básica, tem remédios ali altamente perigosos, que são colocados ali para tomar sem as pessoas saberem. Antibióticos, por exemplo. Né?
Ah, sim.
Qual foi o maior risco do antibiótico? Que hoje no Brasil tem segura uma receita, né? Tem aquela receita que fica retida na farmácia. Mas antigamente, há pouco tempo atrás, não era livre. Você ia na farmácia e comprava um antibiótico. O que que isso aconteceu? A resistência das bactérias.
Saiu uma pesquisa essa semana, né? Nos hospitais, que as bactérias estão muito mais fortes.
Muito mais fortes, porque as bactérias vão evoluindo e vão ficando resistentes àquele antibiótico tomado de maneira indevida. E aí, o que acontece? Você tem organismos super resistentes a antibióticos e com doenças que os antibióticos não alcançam.
Pois é, quando precisa de verdade, né?
Quando precisa de verdade, pelo excesso de uso de antibióticos sem ter a total necessidade ou tomar de maneira errada, né? Maneira errônea.
E é que a gente acabou voltando para remédio. Então, já que a gente está... Não, a gente está falando de remédio, ok. Até falar, por exemplo, desses remédios para dormir, que daí isso é muito comum. Você está numa roda de conversa, alguém fala assim, não, mas aí eu tomo um remedinho para dormir. Ah, não, eu tomo um remedinho para dormir. Só que está acontecendo uma coisa muito séria em relação a isso, né?
Tem. Existem medicações que são hipnóticas, né? Então, que as pessoas acabam tomando aquilo para dormir. E tem mais, né? A gente tem uma coisa no nosso organismo, que nosso corpo, ele trabalha, a nossa mente principalmente, ele trabalha por economia. Ou seja, tudo aquilo que você ingere, que seu corpo produz, mas que você ingere, o teu corpo para de produzir, ou ele produz menos, né? Então a gente vê isso nos remédios, nos antiansiolíticos, a gente vê isso nos antidepressivos, né? E vemos isso também nos remédios para dormir. As pessoas muitas vezes entram com alguma medicação para dormir e elas ficam presas nessa medicação para o resto da vida.
Sim.
E elas só conseguem dormir através daquela medicação.
Não, é que eu estava lembrando.
E cria situação, né? Vai lá.
É, que eu contei pro Djalma quando cheguei aqui, que uma amiga, ela tomando remédio para dormir e tal. E ela pegou o carro sem perceber e foi sair. A sorte é que ela bateu o carro no muro da casa mesmo. Daí no dia seguinte ela ainda viu o carro batido, sem entender direito o que tinha acontecido. E a sorte foi que ela não saiu, né? E ainda dias depois chegou a encomenda de um sapato, que não tem nada a ver com ela, que ela encomendou também. Então, assim, você perde realmente, né? O que acontece na cabeça, né, com esses remédios?
É porque são remédios hipnóticos, né? Então, chama-se assim, uma classe de remédios hipnóticos que faz as pessoas dormirem. Mas as pessoas podem ter crises de sonambulismo e não perceberem, entende? Então é perigoso em relação a isso. Por exemplo, já houve casos de pessoas fazerem compras, ligarem para as outras pessoas, conversarem e não lembrarem.
Teve caso, inclusive,
saírem de casa.
No avião, né? Que a pessoa tomava para dormir, daí chegava lá no free shop, dava um escândalo, roubava coisa.
É.
Loucura, né?
Acontece uma série de coisas causadas pelas medicações que depois a pessoa não lembra que fez, ou aquilo passa como quase que um sonho que aconteceu, que ela não sabe o que é real, não é, como uma hipnose.
A gente tá fugindo, assim, de tá em contato com quem a gente é, porque parece que a gente já falou de redes sociais, a gente já falou de uma série. Inclusive, só queria deixar uma coisa clara aqui, que várias vezes o Djalma, inclusive, falou. Quando a gente fala de ansiedade, de burnout e tudo, que a gente fala de sintomas, tudo, ele sempre fala, precisa ir, né, conversar e ter o diagnóstico.
Sempre.
E a gente dá aqui as orientações, né, para a pessoa poder falar, opa, acho que eu tô indo por esse caminho. Mas então, quando a gente fala, né, das redes sociais e tudo, parece que a gente sempre está em processo de fuga, né?
Sempre.
Para fora. Então aí você busca um diagnóstico que o médico vai te dar para você não ter que entrar em contato de fato com as tuas emoções, com os teus sentimentos, com o teu eu, né?
Nós temos isso, sabe? Então nós temos, assim, várias coisas que podem atrapalhar isso. Primeiro, eu acho que é a busca do caminho fácil para as coisas. Né? Todos nós buscamos uma medicação que nos deixa atentos, magros, inteligentes, né? Felizes,
descansados,
né? Que melhore minha pele, que não me dê rejuvenescimento, me faça muito feliz, alegre. Enfim, todos nós buscamos um elixir mágico. Acho que a humanidade sempre buscou isso, né? A gente vê que os antigos conquistadores espanhóis, os invasores, né, espanhóis, eles corriam atrás da fonte da juventude, que era uma fonte que se tinha lenda que se banhasse nessa fonte, voltaria à juventude. Era busca, e a ideia era que isso acontecesse na América, né? Então muitos foram para as florestas, para a Amazônia, né? Muitos conquistadores na época, em busca da fonte da juventude. Nós temos isso como lenda, mas isso foi real na época lá, a busca disso.
Sim.
E nós buscamos a fonte dessa fonte da juventude ainda, a fonte da alegria, sabe? De que é uma.
Da felicidade,
da,
né?
Felicidade.
Porque você é obrigado a ser feliz nesse mundo, né?
É da felicidade. Quando surgiu o Prozac, ele era vendido e nas revistas, né? Não sei se vendido é a palavra, mas assim, tinha uma propaganda imensa como a pílula da felicidade. Ah. Então, se você tomasse aquilo e o Prozac, ele impede a recaptação da serotonina, que a gente já falou da outra vez, né? Se você tomasse aquilo, você encheria tua mente de serotonina e logo você ficaria feliz, né? O que é o errado dessa ideia? É que parece que a felicidade só é dentro da gente, e não que nós somos também frutos do meio que nós estamos vivendo. Você pode tomar 10 milhões de Prozac e se tua vida for uma droga, continua sendo uma droga, né?
E uma demonização também do sofrimento. Parece que o sofrer não faz parte do ser humano, né? Do próprio processo evolutivo, porque como é que você vai até reconhecer a felicidade se você não sofrer?
É, por exemplo, muita gente não consegue passar por lutos. Né? Então, a perda de um relacionamento, a perda de um ente querido, não consegue passar o luto sem que tenha uma medicação para amenizar isso. Né? Só que não ameniza. Né? A partir do momento que você tira a medicação, aquela dor volta, porque o luto é necessário para a gente lidar com determinadas situações. Né? Claro, seu luto é muito profundo. A gente sempre vai falar dessa margem que passa do normal. Se existe algum luto, alguma perda na vida, e esse luto é muito profundo, talvez claro, você precisa de ajuda, claro. Né? Mas se o luto, muitas vezes, a dor, nós estamos tão desacostumados a sentir dor, né? E essas dores emocionais, que nós vemos muitas vezes que o luto é algo errado. Então eu não posso sentir a dor daquele ente querido, ou daquela perda do relacionamento, ou perda do emprego, sem que eu vá num médico e o médico me dê um remédio para que seja um anti qualquer coisa, um anti tristeza, né? Qualquer coisa que eu vou tomar ali, né? Para amenizar, para eu lidar com aquilo de maneira amena, sabe? Uma coisa que depois eu tenho que ficar anos e anos em terapia trabalhando o luto.
Trabalhando.
Né?
Então, e aí, quando a pessoa tem a busca por esse diagnóstico, hoje a gente tem essa overdose, né? De doenças da moda. Então, por que que a pessoa precisa de fato de um diagnóstico? É um escudo para você justificar quem você é? Porque me parece, porque isso acontece muito nas conversas, a primeira coisa que a pessoa fala assim, eu sou depressivo, eu sou bipolar, eu sou TDA, eu sou não sei o quê, eu sou o transtorno, eu não sou eu sou o transtorno, isso me define.
Exatamente. Você sabe uma coisa engraçada? Nós falamos aqui sobre narcisismo, né? Foi a semana dos pacientes no consultório falando, eu sou narcisista, eu vi teu programa.
Né? Mas eu ouvi muito. A gente vai ter que até voltar nesse assunto para as pessoas, para a gente dar um passo a passo da relação de um abuso de um narcisista para uma pessoa que tem os traços. Porque traços acho que todos temos.
Todos temos, né?
Então, mas como a pessoa já quer agarrar logo, né?
A necessidade de eu estar rotulado, sabe, em alguma coisa. Você sabe quando surgiu uma novela da Globo e que tinha um rapaz esquizofrênico? Não sei o nome da novela.
Ah, eu lembro. Com o Bruno Galhaço.
Bruno Galhaço, ele mesmo. Muitas pessoas ligavam para perguntar se porque se viu falando sozinho e se não era esquizofrênico, né? Ou pessoas falando de esquizofrênico. Então, o esquizofrênico era meio assim, das pessoas vendo se já não tinha esquizofrenia, porque se pegou falando sozinho. Gente, quem é que não fala sozinho? Tá?
Né?
O problema não é falar sozinho, né?
O
problema é a voz de responder.
Quem responde, né? Aliás, meus cachorros respondem super bem.
Então, assim, a gente sabe que existe quando a mídia sai com algum tipo de doença ou algum tipo de medicalização, isso toma um processo na cabeça das pessoas muito grande, que as pessoas se identificam com alguns sintomas daquilo. Eu sempre falo, na psiquiatria, o que acontece muitas vezes é a normalidade, comportamento normais, só que exagerados, né? Por isso que nós nos identificamos com quase tudo. São comportamentos normais, só que exagerado, né? Falar sozinho, muitas pessoas falam sozinhas, né? Conversam sozinho e tudo mais. Isso quer dizer nada. A esquizofrenia é uma doença em que as pessoas não é que elas falam sozinhas, elas falam com alguém que elas veem. É diferente, né? Para ela aquilo é uma realidade.
Real,
ela escuta aquela voz de verdade, sabe? É diferente de eu estar conversando comigo mesmo, né?
Eu queria lembrar o filme, não lembro o filme, o nome do ator, mas tem um filme que é muito bom, que justamente o cara, ele é um gênio. Eu não lembro se era da... agora eu não lembro, um dia que eu olho, qualquer dia eu volto só pra falar, porque eu lembro exatamente.
Lembra daquele filme do Richard Gere, olha eu, tempo atrás, do Richard Gere, que ele fazia o papel de um bipolar. Ele fazia um papel de bipolar. Richard Gere, bonitão, fazia o papel de bipolar. Então ele era assim, ora, ele era aquele homem super alegre, feliz, bacana, e a mulher se apaixonou por ele. Aí daqui a pouco ele tinha aquela, né, a baixa, e no momento da baixa ele era um cara que não conseguia nem se mexer e tudo mais. E claro que, né, filme Hollywood, tem um amor envolvido naquilo ali, com a bipolaridade. E claro que aquilo mostrava um tipo de bipolaridade hollywoodiana, sabe, que era... muito, tá muito fora da realidade da bipolaridade. Entende? De como, das nuances da bipolaridade. Então, esses filmes e esses diagnósticos que são muitas vezes romantizados, sabe? Eles criam uma confusão até para as pessoas que realmente têm aquele diagnóstico.
Sim.
Porque muitas vezes a pessoa pode achar aquilo ali como banal, porque todo mundo tem, né? Então a gente vê hoje, por exemplo...
Espectro autista,
né? Que é um espectro, né, cada vez está maior, né? E o que é o espectro autista? Entende? O que é realmente espectro autista? Então, às vezes, tem pessoas que veem isso, a gente vê isso num consultório, né? Que estão falando, não, eu tenho espectro autista. Aí você vai ver, não tem nada.
Sim, a pessoa, né, já chega com o diagnóstico.
Já chega rotulado, com a autorrotulação. Então, eu tenho TDAH,
porque viu na,
TDAH.
Porque viu na, fez o teste online.
Fiz o teste online e saiu, né? Então, eu sou aquilo, né? As pessoas se colocam como a sua identidade é a doença. Eu sou bipolar. Eu estar, né? Se é que está, né? Está. Ou então, às vezes, é só um diagnóstico que ela viu em algum lugar e ela viu alguns sintomas parecidos e achou que é aquilo, né? O problema é que, dependendo de onde você busca e qual a medicação que fala para você tomar, que às vezes é amigos que mandam. Ah, eu tinha isso, tomei isso, fiquei bom.
Ah, mas aos montes.
Né?
Todo mundo tem a receitinha, remedinho para você.
Né? Então, essa receitinha...
As minhas amigas falam assim... Como que você não toma remédio? Eu falei, não, gente, tô bem, tá tudo certo. Tô bem, eu vou pra academia, faço minhas coisas, vou pras vivências e tá tudo certo, né? Sou eu.
Então, nós temos esse risco.
Claro, sabe? Que, óbvio, Djalma, já passei por, né, não é que assim, você vai no médico e fala assim, tem um problema? Não, não tem, então tá bom, então não tenho.
Exatamente. Eu não gosto de tomar remédio, mas, por exemplo, tô passando por essa questão da minha tosse alérgica aí, o médico mandou antibiótico, né? Eu sei que antibiótico não é legal pro meu corpo, mas
às vezes é necessário, né?
É necessário,
né,
para que possa matar qualquer coisa que não seja legal, depois eu recupero. Eu tenho que seguir o antibiótico certinho, são 7 dias, eu não posso tirar o antibiótico antes.
Com 3-4 dias e fortalecer ainda mais. Passou,
né? Porque tem que ter consciência daquilo ali e tem que ter um acompanhamento médico, os médicos são treinados para isso. Né?
Ah, então pera. Antes da gente. Depois eu quero falar sobre médicos. Que eu até perguntar uma coisa pra você sobre médicos e esse também médico dando diagnóstico em 5, 10 minutos pra bebês, adultos e tudo mais. Então a gente vai chamar um intervalinho aqui, né, Marcinho?
Chegou,
que o Marcinho tá quietinho.
Tá quietinho.
Tô meio baqueado hoje.
Então a gente chama um intervalo, daqui a pouco o Marcinho volta.
Tem um remedinho ótimo pra te receitar daqui a pouco.
Até mais, gente.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.